Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Hoje é um dia muito especial para a gente. A professora Lúcia já está aqui. Só um minutinho, já vou aceitar todo mundo. Cadê a Ari? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Falando aí do áudio. Vão entrando, compartilhem a live, que vai ser uma noite muito especial pra gente. Vamos lá, tô aqui chamando o pessoal. Oi,
Boa
Ari!
noite.
Boa noite!
Estão me ouvindo? Me vendo bem?
Sim, está linda por sinal.
Obrigada. Você também.
Linda! Então, vamos chamar a professora Lúcia. Gente, é uma honra para a gente aqui, tá? Vamos lá.
Sim.
Vou chamar a professora neste exato momento. Vamos lá. Pessoal, boa noite,
Boa
professora. Seja
noite.
muito bem-vinda.
Boa noite, Marina. Boa noite, Ari.
Olá,
Boa noite,
professora. É uma honra
professora.
recebê-la aqui.
Obrigada. É uma honra estar aqui.
Ai, que bom. A gente fica muito feliz. Eu só queria pedir para o pessoal se está todo mundo escutando direitinho, vendo a gente direitinho, para a gente poder começar, que vai ser uma noite muito especial. A gente está muito feliz. A senhora é uma grande referência para a gente. A gente passou o mês inteiro escutando as suas aulas do YouTube referentes ao livro do Meditações, né, Ari?
Isso, exatamente. É um prazer recebê-la aqui. No mês passado, a gente leu a obra Meditações de Marco Aurélio, utilizamos o material disponível no YouTube, da leitura comentada. E eu até gostaria de aproveitar aqui a oportunidade e avisar o pessoal aqui que se interessar pelo assunto, a professora tem um curso sobre estoicismo, gente. Então, se vocês têm interesse no assunto, se vocês gostarem do tema, depois busquem na página da professora, se inteirarem do assunto, porque é um assunto que é muito bacana. E vocês vão ver, gente, como a professora, ela vai deixar vocês com vontade de conhecer o estoicismo muito mais.
Muito mais a fundo, exatamente. Eu vou
Exatamente.
fazer, professora, uma breve apresentação da senhora. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nessa live já te conhecem, tá? Para quem não conhece, a professora Lúcia, ela é professora de filosofia, né? Palestrante do Nova Acrópole há mais de 30 anos, roteirista de teatro, poeta, escritora, né? E atua aí nesse campo filosófico há muitos anos. 4 livros publicados, certo? E hoje a gente tem a honra de receber ela aqui. É um fenômeno das redes sociais. Eu vi que os vídeos dela no YouTube já foram vistos mais de 40 milhões de vezes. É um número assim surreal para a gente. Então, parabéns, professora, pelo seu trabalho. Mais uma vez, é uma honra. Quando a gente anunciou que a senhora tinha aceitado o nosso convite, o clube ficou assim em polvorosa. Então, muito obrigada, boa noite, tá? A senhora quer fazer uma apresentação inicial? Fique à vontade, a noite é sua.
Não tenho muito a acrescentar aquilo que vocês já disseram, a não ser o fato de que eu sou professora de uma instituição internacional, que é a Organização Internacional Nova Acrópole, que trabalha com filosofia prática. Filosofia, a maneira clássica, era a filosofia dos manuais do bem viver, uma filosofia que estava muito relacionada a pensamento com ação. Isso é uma instituição voluntária, nós somos todos voluntários, e existem mais de 60 países no mundo. Aqueles que têm interesse, ele depois chama atenção para conhecerem o nosso canal no YouTube, basta digitar Nova Acrópole no YouTube, ou entrarem no nosso site, que é o acrópole.org.br. E
Maravilha.
agradecer o convite e espero que a gente possa ter um bom bate-papo que seja interessante para todo mundo.
Ah, eu não tenho dúvidas que será uma noite maravilhosa e muito especial para a gente, professora. Para a gente começar, nós fizemos a leitura do Meditações, tá? Nós já encerramos a leitura. E eu queria que a senhora começasse fazendo um panorama para a gente do que é o estoicismo, né, de um modo geral, de um modo do jeito que a senhora quiser, e a importância do Marco Aurélio, né, no estoicismo. Então, a senhora pode começar por aí.
Vamos lá, então. O estoicismo é uma corrente filosófica que nasce no 3º século antes de Cristo com um homem chamado Zenão. Zenão de Sítio ou de Chipre. Ele não era um ateniense, mas ele tem grande prestígio em Atenas pela filosofia que ele funda. E que depois, com o passar do tempo, teve grandes nomes que o levaram para Roma. Nós vamos ver que aí a fase grega tem Zenão, Cleantes, na passagem por Sidônio de Apameia. E quando você chega em Roma, tem três grandes nomes, que são Epíteto, Sêneca e Marco Aurélio. Então, Marco Aurélio é considerado, digamos assim, um dos maiores nomes, é a tríade latina. O estoicismo tem o seu auge no período romano. Mas vamos explicar o que ele é, né? Em primeiro lugar. Estoicismo é uma filosofia que era baseada numa moral rígida, se diz que nasceu num momento de queda da moral e na Grécia, ou seja, um momento de crise. Por isso se diz que é uma filosofia muito apropriada para momentos de crise. E ele trabalhava com a ideia de uma moral rígida, de um alinhamento com as leis da natureza. O homem deveria subordinar os seus instintos à razão e essa razão deveria ser subordinada às leis da natureza, que eles acreditavam que seriam ordenadas segundo a vontade de um princípio inteligente, Deus ou deuses, como tantas vezes eles falam. Tá? Então, esse era um primeiro elemento, uma total harmonia, que eles chamavam de virtude, uma total harmonia com os propósitos da natureza, que era chamada de physis. Uma outra coisa que era importantíssima no estoicismo era o ensinamento mediante o exemplo. Para eles, o que o homem sabe não é aquilo que ele foi capaz de aprender ou que foi capaz de memorizar, mas aquilo que ele é capaz de vivenciar. Um pouco parecido com a frase socrática, né? Honrai as verdades com a prática. Ou seja, você sabe o que uma pessoa sabe pela maneira como ela se comporta, pelos rastros que deixa no mundo. Outra coisa que se comenta muito é a serenidade estoica, que algumas vezes é chamada de ataraxia. Eles dizem que existem coisas que dependem do homem e coisas que não dependem. O que são as coisas que não dependem de nós? Se chove ou faz sol, se alguém te trata bem ou mal, se você tem sorte ou azar, tudo aquilo que vem das circunstâncias, isso não depende de nós. Portanto, não deveria ser razão para que a gente se entristecesse. Agora, o que depende de nós? A reação que temos a tudo isso. Se o mundo faz o que tem que fazer, exerce a sua dualidade de sombra e luz, de bem e mal, e nós somos capazes de responder de forma humana, serena, prudente, virtuosa, nós temos razões para, independente das adversidades, estarmos sempre bem, num estado de serena felicidade. Porque a felicidade do homem depende dele coincidir com a sua condição humana, ou seja, com a sua natureza humana, e não com as circunstâncias externas. Eles dizem que, na verdade, não são as circunstâncias que determinam que o homem seja feliz ou não. Que a mesma circunstância acontece com dois homens diferentes e a um ela abate tremendamente e a outro parece que ela mal toca. Então, na verdade, não é uma questão das circunstâncias, é uma questão da capacidade de resposta que o homem tem a dar para essas circunstâncias. E o homem sereno, prudente, temperante, que é uma virtude que eles valorizavam bastante, com equilíbrio, com alto domínio, e entendendo que a natureza tem um propósito, aprendendo a ler na physis, na natureza, que ela é dotada de ordem, de propósito, ele em nenhum momento duvida que todos os acontecimentos obedecem a alguma necessidade maior. E ele confia nessa causa eficiente, que é Deus, que faz com que os acontecimentos sejam tais como são. Tá? Uma outra coisa que é muito importante dentro do pensamento estoico, que está muito bem expresso em Marco Aurélio, mas também nós vamos ver isso no estoicismo como um todo, desde a fase romana, Zenão, Cleantes, Crisipos, mas na fase latina nós tivemos acesso, né? Nós temos acesso às obras que nos foram deixadas, que é a ideia da responsabilidade. Eu acho isso lindo em Marco Aurélio. E é um dos ensinamentos que mais fizeram diferença na minha vida. nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Você sabe o que significa isso? Imaginem, com as minhas palavras, que nós viemos ao mundo por uma razão muito simples, para crescermos como seres humanos. Isso nos trouxe ao mundo, para sairmos daqui maiores do que entramos. Para que isso aconteça, tem que haver uma série de acontecimentos que venham a parar as nossas arestas, corrigir os nossos defeitos e pôr em relevo as nossas virtudes. Esses acontecimentos são atraídos para você por esse cartãozinho magnético que você traz ao mundo, que eu inventei, né? Que na verdade é a nossa necessidade de experiência. Então, se uma pessoa entra na tua vida e te faz alguma coisa que te afeta, essa pessoa, por exemplo, ela é desonesta não para te atingir. Ela é desonesta porque foi o melhor que ela logrou ser. Quem mais sofre com isso é ela mesma. Agora, ela entrou na tua vida porque a tua necessidade de experiência chamou. Eu me recordo uma situação muito engraçada que aconteceu comigo uma vez, Marina, de um aluno que me falou: olha, eu convivo num local que tem 10 chatos. É incrível. Só tem chato no local onde eu trabalho. Eu falei: olha, provavelmente você fez um concurso público para chatos e esses foram aprovados. Eles vieram porque você chamou. Ou porque você precisava desenvolver paciência, controlar o seu senso de autoimportância, ou talvez porque o chato seja você mesmo. Quando nós encaramos a vida dessa maneira, despersonalizamos os problemas. Não é fulano que me persegue, não é uma questão pessoal. Eu necessitava dessa experiência. Se não fosse essa pessoa, seria outra. Mas eu passaria por aí. Ou seja, como diz Epíteto, a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Ninguém é culpado de nada. Nós somos responsáveis pelo nível evolutivo em que estamos e pelas consequências que isso provoca, as consequências sistêmicas para nós mesmos e para o mundo à nossa volta. E uma vez que percebemos as nossas responsabilidades, temos que tratar de arcar com as consequências delas. Essa teoria da responsabilidade é o antídoto da vitimização, que é um esporte tão praticado no nosso momento histórico. É um antídoto poderoso. Uma outra coisa que é muito importante... Deixe-me ver que estão ajeitando minha imagem aqui. Ótimo.
É, eu acho que a Ari caiu, mas eu vou chamar ela aqui de novo. Vamos lá, a senhora pode continuar.
Então, a questão da pouca metafísica. O estoicismo é dividido em três partes: a lógica, a física e a ética. E o que nós mais conhecemos é a ética, que realmente é aquilo que mais repercutiu na história. Mas nós podemos ver que eles possuíam também todo um estudo da natureza, que era chamada da física, o estudo da physis ou da natureza. E eles não tendiam a se alinhar, se alongar demais, seria o verbo correto, em explicações metafísicas. Eles consideravam que a metafísica é o coroamento da moral. E a moral é o que nos cabe viver nesse momento. Então, você não vai ver, embora eles acreditassem numa existência após a morte, eles não vão se alongar muito a dizer o que haverá depois da morte. Eles dizem o que você deve fazer agora, que seja o que for que haja depois da morte, quando você chegar lá, você vai estar à altura, você vai ser digno. Então, eu sempre uso um exemplo para os meus alunos, que é como se você estivesse num balão, num dirigível, e esse balão está todo amarrado no chão. E você fica discutindo com as outras pessoas que estão na cestinha do balão a respeito do que são as nuvens. Ah, será que são algodão? Será que são espuma? O melhor seria você providenciar para cortar essas cordas que te prendem ao chão. Que naturalmente você se eleva e constata, vê o que são as nuvens, ao invés de especular. Então, a constatação do que são as nuvens é o coroamento do teu êxito em cortar as amarras que te prendem ao chão. Faça o que te corresponde agora. Eles não são muito de se alongar em assuntos muito metafísicos. Então, o que mais que nós podemos dizer?
Vamos lá, continuar. Estou olhando aqui os comentários. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Eu não vou desativar os comentários. É só vocês clicarem na tela aqui abaixo, porque a gente gosta de sentir a temperatura. Se a live travar, a gente consegue saber, tá bom? Então, vamos deixar os comentários aqui, tá bom? Professora Lúcia, uma próxima pergunta.
Um último detalhe que eu não
gostei, claro.
É que a maior felicidade para o homem, segundo os estoicos, está na prática da virtude. Isso é um ponto importante, que vai diferenciá-los de outras escolas. Para eles, a felicidade humana não era igual dos outros seres da natureza. Felicidade humana era um subproduto de viver como um ser humano, ou seja, da prática da virtude. É um ponto importante.
Muito bom. Professora, uma próxima pergunta é: o Marco Aurélio, ele é considerado um filósofo estoico ou um estoico notável, que teve aí uma relevância maior que os demais estoicos? Como que a gente pode classificá-lo dentro dessa corrente filosófica?
Nós podemos dizer que ele é ambas as coisas, né? Notável por ser um personagem que naquela época se destacava socialmente, era um imperador de Roma.
Uhum.
É muito engraçado, inclusive, a filosofia estoica, porque um dos grandes da tríade romana foi Epíteto, que era um escravo, não era dono nem de si próprio. E o outro grande da filosofia estoica romana foi Marco Aurélio, que era um imperador romano, que era praticamente dono do mundo conhecido na sua época. E ambos praticando a humildade, o despojamento, a subordinação do corpo a princípios, a valores, a virtudes, aos ditames da natureza, às leis da natureza. Ou seja, diziam os fofoqueiros da época, tem um que é muito interessante, Suetônio. Suetônio é o grande fofoqueiro da época romana. Ele dizia que os escravos vestiam-se melhor do que o imperador. De fato, ele tinha extrema humildade e dormia numa esteira no chão. E é um homem que passou por todo tipo de adversidade que você possa imaginar. Roma foi invadida por bárbaros, teve pestes, ele foi traído por pessoas da sua família, por grandes amigos, e ele mantém a sua serenidade. E a sua única obra é o seu diário, que ele escrevia para si próprio em campo de batalha, entre uma batalha e outra, quando descia para o seu descanso no acampamento. Tá? Então, um homem notável por vários aspectos, mas também um grandioso filósofo histórico.
Estou aqui me ajeitando. Então, professora, e agora passando para uma terceira pergunta, quando a gente está lendo o Diário do Marco Aurélio, a gente, primeiro que no capítulo 1, ele faz todo o agradecimento aos deuses, né? Primeiro aos homens, depois aos deuses, e ali elencando as virtudes que ele foi encontrando pelo caminho e fazendo esses agradecimentos, né? A senhora até fala no, nos comentários ao livro que, apesar de tudo que ele passou dentro da própria família, um filho um pouco desviado, né, ali do centro ali da época, porque ele se tornou imperador, então ele não era mais apropriado para suceder o pai, né, o Marco Aurélio, a esposa, tem a questão que ela, né, foi adúltera ou não, o próprio amigo, um dos melhores amigos, também o traiu, e mesmo assim ele faz um agradecimento aos deuses pela sua família, né? A senhora podia explicar para a gente qual era a relação de Marco Aurélio com a divindade? Nós sabemos que nessa época era uma religião politeísta, né? A religião romana, mas a senhora podia falar um pouco mais sobre essa questão da relação do Marco Aurélio, do estoicismo com a divindade?
É bem interessante porque você vai ver que, inclusive, um pouco da concepção estoica sobre a divindade vai ser herdada pelo cristianismo posterior. Havia dentro das três etapas do estoicismo, das três disciplinas, a física, como eu falei, que trata da physis ou natureza. Para eles, um elemento fundamental era a percepção, e eu acho isso genial, a percepção de que a natureza é toda dotada de sentido, ela é inteligente, ela é cosmos e não caos. Observação da natureza nos faz ver que os processos são muito inteligentes e que ela é toda regida por leis, como, por exemplo, causa e efeito, da qual eles falavam bastante. E essa organização da physis, ou seja, da natureza, ela não nasceu do nada. Ela teve uma causa eficiente, utilizando a teoria das quatro, a doutrina das quatro causas de Aristóteles. Ou seja, tem um criador, que é exatamente esse ser divino. É interessante porque hoje não dá para a gente alongar muito isso aqui, mas há uma certa pouca compreensão dessas estruturas de politeísmo e monoteísmo. É difícil que você não veja uma tradição onde não haja por trás de muitos um, quer na Índia, quer no Egito, quer aqui na Grécia. Existe inclusive uma passagem muito interessante de Diógenes Laércio, Vida e Obra de Filósofos Ilustres, onde ele vai falar exatamente sobre o que cada deus era do absoluto na Grécia, ou seja, era como o ar de Zeus, cada um deles como um aspecto, como se fossem aspectos de um único prisma, né? Enfim, mas o fato é que ele considerava que havia uma providência que era exatamente essa inteligência divina que atuava sobre o universo, que atuava coletivamente para que as leis fossem cumpridas, mas atuava individualmente também, para que pudesse haver todo um processo de dar a cada um a oportunidade de contribuir para essas leis. É muito interessante quando a gente estuda um pouco da mitologia greco-romana, sobretudo a romana, que é muito parecida com a grega, mas que guarda aí os seus meandros, né, de diferença. Uhum. A Fortuna, a Bonadeia, a boa deusa, era uma deusa que entrava pela janela dos homens, cuja ação contribuía com os propósitos da natureza. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa cometeu vários erros e que a consequência seria morrer jovem. Mas essa pessoa, quando começa a contribuir muito fortemente, tem uma tomada de consciência e começa a contribuir muito fortemente em prol do bem, do propósito da natureza, das leis da natureza, se torna um claro, digamos assim, auxiliar da natureza na sua obra, diz que a fortuna entrava e cortava o fio do fado. O fado seria o destino, né? Que é aquele que ia cortar o fio ali, as moiras iam cortar o fio do cidadão e roubava o fio, porque interessava a natureza, a vida daquele homem. Ou seja, isso que na tradição indiana é chamado da redenção kármica, que a lei do karma é exatamente causa e efeito, tudo tem uma similaridade muito interessante. Então, para os estoicos, que trabalhavam com uma compreensão bastante profunda desses símbolos que estão por trás da mitologia, havia providência como aquela que rege as leis aplicadas ao universo manifestado como um todo, mas também a providência individual, que diz respeito, porque ninguém é igual a ninguém, ao destino de cada homem. Você vai ver que um dos primeiros estoicos, ainda lá na fase grega, que era Cleantes de Assos, me parece que foi Cleantes ou foi outro? Não, foi Crisipo de Solis, desculpe, a idade, estou ficando um pouco confusa.
Ah, e você
diz que teria feito um belíssimo hino a Zeus. Da mesma maneira, Marco Aurélio cita a oração dos atenienses, que são atenienses pedindo aos deuses que chovesse. E ele diz como é belo isso, como é tão simples. Um homem de coração pedindo só a sua necessidade. E constantemente ele faz referência em várias passagens do livro a essa providência divina. Ele agradece, por exemplo, que ele, ao se enamorar da filosofia, não tenha caído na mão dos sofistas, que manipulavam a filosofia por proveitos materiais, agradece aos deuses por tê-lo poupado de tantas adversidades. Então, você vai ver que essa percepção de uma causa inteligente, de uma causa eficiente, que rege o funcionamento das leis da natureza, que não são leis meramente mecânicas, que eles chamavam de providência, é um dos elementos que vai influenciar posteriormente, inclusive, o próprio cristianismo. Então, há, sim, uma relação muito estreita. Inclusive, o estoicismo tende a acreditar na perduração da vida após a morte, diferente de outras correntes da época.
Maravilhoso. Agora, essa segunda parte da live fica com a Ari. Vamos lá, Ari. A noite é sua.
Tá me ouvindo?
Sim.
Tá me ouvindo?
Eu tô ouvindo.
Sim,
então,
eu ouço,
professora, os estoicos, eles surgiram ali no período helenístico e juntamente com os estoicos surgiram outras correntes filosóficas. A senhora poderia falar para a gente um pouquinho sobre essas outras correntes e quais são as diferenças entre elas?
Olha, é complicado, porque são muitas, né? Você vai ver que antes do estoicismo, e provavelmente com forte influência sobre o estoicismo, tem o cinismo, tá? Que é de Antístenes, que era chamado do cão, não porque ele mordesse, mas porque ele se vestia de uma maneira extremamente modesta, tá, né? E Antístenes e o cinismo, eles tinham uma postura diante da vida que era, na verdade, um contraste ao amolecimento de caráter que havia na Grécia. Então, eram extremamente duros. Diziam que nada que limite os desejos do corpo não podem ser bons para libertar os propósitos da alma. Então, eram duríssimos. Diógenes, mesmo que é um personagem famoso, disse que ele não possuía absolutamente nada a não ser uma tigela. Que ele bebia água com essa tigela, até um dia que ele viu uma criança que bebia com as mãos. Imediatamente jogou a sua tigela fora. Vivia nas imediações de Atenas, vestido apenas com trapos e dentro de uma barrica. Tá? Diógenes de Sinope foi muito famoso. Então, dizem que eles teriam chamado de cínicos, não porque eles fossem cínicos na acepção atual, mas porque eles se vestiam como cães, né? Que vem de sinos, outro porque eles se reuniriam em torno de um ginásio chamado Sinosargos, o cão ágil. Mas desse radicalismo, do cinismo, que não era muito acessível para todo mundo, só Diógenes de Sinope, né, já é uma figura que daria para a gente falar a noite inteira, porque era muito interessante. Se diz que era dotado de grande sabedoria, mas era muito duro. Vocês devem conhecer aquele episódio muito conhecido de quando Alexandre Magno, o grande Alexandre Macedônio, desvia o seu curso para passar pelos arredores de Atenas e conhecer Diógenes. Ele se coloca diante dele, com seu exército, e diz: eu o admiro tremendamente, vim aqui apenas para louvá-lo, e qualquer coisa que você me peça, eu te darei. Aí Diógenes, de dentro da sua barrica, vira para ele e fala: eu só quero que você, só quero uma coisa de você, que você vá um pouco para esse lado, porque você está tirando o meu sol. Não me tires aquilo que não podes me dar. É isso que os homens de Alexandre ficaram um pouco oriçados. Como é que alguém trata assim o imperador? Quiseram atacá-lo e ele diz: não, Alexandre. Ele diz: não. Se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. Ele era uma figura muito interessante. Era ele que andava pela ágora ateniense todos os dias, plena luz do dia, meio-dia, com uma lamparina chegando próxima do rosto dos homens. Eu até estou fazendo essa hora com essa lamparina, Diógenes. Estou na procura de um homem, mas hoje vou me embora porque eu não encontrei nenhum. Não se tem notícia de que ele tenha achado algum. Conta-se outra também de Arístipo de Cirene. E Arístipo, bom, os serenaicos eram uma corrente bem estranha que priorizava totalmente o prazer. E Arístipo parece que vivia a serviço de um rei que não tinha fama de ser muito honesto. E ele era, na verdade, um grande bajulador. Quando ele entra em Atenas, quando ele vai nas imediações de Atenas, vê Diógenes comendo lentilhas puras. Era a coisa, digamos, mais boba e banal, mais barata, era o alimento mais vulgar daquela época. E aí ele vira para Diógenes e diz: Diógenes, se você adulasse um rei, não precisaria comer lentilhas. Aí diz que Diógenes vira para ele e fala: e você, Arístipo, se comesse lentilhas, não precisava adular um rei. Era uma figura incrível. Mas, enfim, do cinismo nasce o estoicismo, que, como nós vimos, é uma escola moral muito forte, que exige o alinhamento com as leis da natureza e a felicidade identificada com a prática da virtude. A subordinação dos impulsos humanos à prática da virtude e a felicidade vindo daí. Em paralelo com isso, você tem, por exemplo, o epicurismo, o jardim de Epicuro, que, bom, era uma escola mais materialista. Epicuro não acreditava em coisíssima nenhuma depois da morte, acreditava que o propósito dos homens era serem felizes aqui. Porém, não é como nós pensamos. Hoje, toda pessoa que é um pouco carpe diem, um pouco hedonista demais, ou seja, só quer saber de curtir a vida, diz: isso é um epicurista, não exagere. Epicuro não era assim. Epicuro, na verdade, ele falava da busca dos prazeres moderados, porque todo prazer excessivo vai gerar como preço a dor. Então, os prazeres moderados, os prazeres requintados, refinados, que agradam mais a alma do que o corpo. Então, se diz que os homens que viviam no jardim de Epicuro eram bastante moderados, sim, buscavam os prazeres como fonte de felicidade. Mas mais os prazeres mais requintados e nada de excessivo. Quem, sim, buscava um prazer desmesurado era exatamente os cirenaicos de Arístipo. Então, isso é basicamente um painel da época. O que é interessante dessa época é que tantas escolas conviviam em paralelo, cada uma com uma visão bastante diferente entre si, mas ninguém chegava e dizia: olha, eu sou dono da filosofia, o que vocês fazem é outra coisa. Todo mundo defendia a ideia de que todo aquele que aceitava pensar a vida com honestidade, esse tinha o direito de também ser chamado de filósofo. Ninguém se achava dono da filosofia. Conviviam, claro, cada um com a sua corrente de pensamento, mas com bastante respeito mútuo, e ninguém dizia: filosofia é minha, você não tem direito de usar esse nome. O que é um bom exemplo, em se tratando de um momento de tanta diversidade. Então, se você pega, por exemplo, eu acho bom dizer isso, porque às vezes eu vejo, não que eu seja muito fã da escola epicurista, mas não é tão ruim quanto a pintam. Existe um belíssimo texto que você pode encontrar com muita facilidade na internet, que é a carta de Epicuro a Meneceu, que mostra que se tratava de um homem bastante ponderado. Não muito metafísico, não muito espiritualista, mas com um bom autocontrole que buscava, sobretudo, a serenidade da alma. Agora, o que os estoicos buscavam era o dever cumprido. O alinhamento com a natureza e a prática da virtude é muito diferente de uma busca de prazer, seja de que natureza for. O que é interessante é que você vai perceber, por exemplo, filósofos como o iluminista Immanuel Kant, que vai dizer que a felicidade humana é algo que você alcança não quando você a busca, quando busca o dever. Encontra como subproduto a felicidade humana. Ou seja, eu busco ser justo. Como subproduto da minha justiça, vou encontrar o prazer do dever cumprido, a satisfação de coincidir comigo mesmo. Porque se eu busco o prazer como finalidade de vida, eu corro o risco de cair no prazer a qualquer preço. Querer o prazer a qualquer preço pode cobrar preços que roubam de você a tua humanidade. Então, são ecos desse pensamento ao longo da história, com muito tempo adiante, né? Mas ecos do mesmo pensamento.
Professora, a senhora já até comentou aqui, mas durante a leitura do livro de Marco Aurélio, a nossa leitura coletiva, a gente teve muitas conexões com a Bíblia. O estoicismo tem alguma influência no cristianismo, essa influência na ética cristã?
Com certeza. Se você estuda um pouco, sobretudo do primeiro período, que é o período patrístico, onde os padres da igreja recorrem fortemente à filosofia greco-romana como uma maneira de estruturar o pensamento cristão, e apresentá-lo como uma doutrina estruturada, a influência não só do estoicismo. Todos nós sabemos da influência de Aristóteles em São Tomás de Aquino, que é posterior, mas aqui em Santo Agostinho a influência de Platão é muito grande, embora ele transfira muito do pensamento de Platão para dentro de um contexto da doutrina cristã, e o estoicismo também. Nós podemos dizer que, por exemplo, Clemente de Alexandria cita explicitamente passagens de Musônio Rufo, que é um estoico do qual, infelizmente, não sobrou nada e que a gente só sabe fragmentos, inclusive através do próprio Clemente de Alexandria. São Justiniano, por exemplo, que é um pensador também dessa época, da patrística, ele elogia tremendamente a ética estoica como uma ética digna de ser repetida dentro da própria ética cristã. Nós vamos ver uma forte influência. Não é que os estoicos desprezassem o corpo, isso era mais dos cínicos, mas uma incapacidade de colocar as vontades do corpo acima das vontades da alma, essa subordinação do corpo a preceitos mais elevados, isso foi diretamente herdado pelo cristianismo. E a própria noção de providência. Só que enquanto para os estoicos era uma providência lato sensu, que regia todo o universo, toda a natureza, de um Deus criador que não estava restrito a nenhum povo, a nenhuma religião, dentro da ética cristã, é uma providência totalmente regida pelo Deus cristão, ou seja, Jeová, Jesus Cristo e todos os princípios cristãos que nós conhecemos bem, né? O estoicismo tinha uma ideia, que aí é uma divisão bastante forte. Inclusive, o pensamento cristão medieval gerou um certo preconceito em relação a ela, que era o panteus, Deus em tudo. Em todas as coisas havia Deus. Ou seja, a física, a natureza, era parte do próprio Deus, era uma manifestação dele. Já o cristianismo quebrou fortemente com isso. Ele desacralizou a natureza. Deus é uma coisa, a natureza é outra, e o homem é outra. A natureza foi feita por Deus como um presente para a humanidade. Enfim, começou a haver diferenciações, mas princípios básicos da moral cristã, com certeza o estoicismo foi uma forte influência. O domínio sobre as paixões do corpo, ótimo, e a noção de uma providência que rege inteligentemente a vida humana. São dois elementos muito fortes. E depois, como vocês já devem ter ouvido, ótimo, falar, existe inclusive um cidadão, que isso já é século XVI, Justo Lipsius, que fundou um neo-estoicismo dentro do cristianismo. Um estoicismo cristão. Sim. Isso já século XVI, XVII, por aí, lá na frente. Justo Lipsius fundou simplesmente um neo-estoicismo dentro do cristianismo. Ele considerava que os princípios do estoicismo, mais de 1000 anos depois, né, eram muito interessantes para serem usados dentro do cristianismo.
Excelente.
Muito interessante. Para finalizar, professora, é só mais uma pergunta para a gente finalizar mesmo. Qual a importância de resgatar os conceitos da filosofia estoica para os dias de hoje?
Olha, tanta coisa, talvez essa seja a pergunta mais difícil. Você vai perceber, em
primeiro lugar,
que o estoicismo ele nasce em um momento de crise, para recuperar uma sociedade que estava começando. Tem um monte de elementos que a gente teria que falar aqui sobre o que estava acontecendo na Grécia, né? A própria instituição do helenismo, implantado por Alexandre, de repente houve uma certa perda de identidade da Grécia, um monte de a decadência política, que aquele era um momento de crise, onde eles acreditavam que era necessário recuperar a moral. E isso era fundamental, ou seja, um pensamento prático, estruturado em função de alinhar o homem com a natureza, que a natureza humana e a natureza, lato sensu, são a mesma, não são duas. Portanto, elas nasceram para estar alinhadas uma com a outra. E nós vivemos um momento bem assim, momento onde nós nos desentendemos da natureza. Inclusive, em relação à justiça, nós não vivemos mais aquilo que já foi chamado de um jus naturalismo, onde as nossas leis são inspiradas na da natureza. Mas não, um direito positivo, onde as nossas leis são inspiradas nas nossas necessidades e nos nossos interesses. E muita coisa que se distorceu nesse meio do caminho. Então, há uma grande utilidade, que é uma filosofia de recuperação moral em momentos de crise. A teoria da responsabilidade, eu chamo de teoria da responsabilidade, né? Que a ideia da responsabilidade e da extinção da culpa é um antídoto poderoso para a nossa vitimização e a nossa mania de botar a culpa de tudo que está acontecendo conosco no outro. E nesse momento é uma coisa que nos mata, porque ao invés de estarmos procurando soluções para um inimigo comum, que é o vírus, estamos um jogando a culpa nos outros, jogando pingue-pongue de culpa. Com uma perda de energia que poderia ser toda canalizada, de toda a humanidade, numa direção só, para vencer a pandemia. Como diz, tem uma passagem de um poema de Carlos Drummond de Andrade, que eu gosto muito, que ele diz: esse hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. Mais ou menos isso. Esse hábito de se vitimizar que tanto nos diverte. Somos sempre vítimas e sempre tem um algoz fazendo as coisas erradas e a gente tem que eliminar essa pessoa. Ou seja, nós andamos com algozes na algibeira, porque vai que não encontramos. Que me lembra muito uma piada que eu não vou contar porque a gente não tem tempo, né?
Pode contar. Temos tempo, sim. Fique à vontade.
É uma piada mineira. Eu sou casada com um mineiro, tenho grande estima por eles. Eu acho muito engraçado. Que havia dois mineiros que pescavam sempre juntos. E um dia, eles eram alcoólatras, um dia resolveram virar abstêmios, parar de beber. E com muita força de vontade, tudo bem, conseguiram. Um dia combinaram uma pescaria. Quando eles se encontraram para colocar a bagagem no carro para ir para a pescaria, um deles vê que o outro estava carregando uma sacola cheia de garrafa de pinga. E ele fica indignado: que isso, meu amigo? A gente fez todo esse esforço, vencemos o alcoolismo, por que você está fazendo isso? O outro disse: não, peraí, você me ofende assim, você está me interpretando mal. Isso aí é se a gente for picado por uma cobra, isso é álcool puro, a gente já precisa disso aqui. Ah, tá certo, bem-vindo, desculpe. E aquela outra sacola ali é o quê? Ué, são as cobras, vai que não tem. Então a gente chama com as cobras, tá? O gibeira, porque vai que não tem. A gente tem que ter as cobras, porque quando a gente faz uma coisa errada, solta uma cobra, foi culpa dela.
É o álibi.
Assumimos as rédeas da nossa vida, nunca assumimos a responsabilidade. Isso para o estoicismo era uma loucura total. Dar exemplo daquilo que você quer mudar no mundo, porque para eles o ensinamento se dá através do exemplo. Ou seja, sobretudo quando você tem diante de si um adolescente, um jovem, essa idade é muito sensitiva do ponto de vista emocional. Eles não só te ouvem, eles te sentem como um todo. Quando a gente ensina oratória, a gente inclusive fala um pouco sobre isso. Você inteiro é informação para o seu público. Portanto, qualquer batimento de incoerência é muito perceptível. O adulto já fica um pouco mais alienado, né? E só ouve, não sei.
Exatamente.
Mas os jovens são muito perceptíveis. E a contradição, a incoerência aí é terrível. Portanto, você educa muito mais pelo que você é do que propriamente pelo que você fala. As pessoas às vezes gostam de você, aquilo que a gente chama de carisma, não sabem nem por quê. Talvez a oratória, do ponto de vista técnico, não seja nem tão boa. Porque sentem em você uma honestidade muito grande. Sentem que não há uma ranhura entre aquilo que você diz e aquilo que você é. Então, isso cativa, isso gera laços. E através desse laço, flui a possibilidade de você formar essa pessoa, de eduzir, que é a raiz etimológica de educação, né? Trazer à tona aquilo que ele tem de melhor. Então, ensinamento através do exemplo, o sacro ofício de ser melhor para que outros possam ser através do seu exemplo. O que mais a gente poderia pensar em termos de estoicismo? Serenidade e confiança nas leis da natureza. Isso eu acho fundamental. Eu sempre digo, nesse tempo de pandemia, quando as pessoas me perguntam como eu posso conviver com isso? E eu digo, olha, uma coisa que eu recomendo é que você todos os dias olhe pela sua janela e perceba a lógica e a inteligência da natureza. E quando você o faz, você começa a perceber que a natureza é muito inteligente. Ela não pode ser caótica só com você. Então, os insetos que batem na sua vidraça têm um ciclo de vida. As estações, o nascimento e a morte das plantas, o sentido das folhas secas. Quando você começa, através da percepção e da reflexão, a confiar na natureza, você começa a redimir a arbitrariedade dos fatos que te atingem. Não pode ser que haja caos só em mim, sem lugar nenhum da natureza tem. O que há aí é um propósito que eu não alcancei a entender. Essa confiança na natureza como cosmos e não caos é um elemento que dava muita serenidade aos estoicos e poderia dar a nós também. Eu tenho, como eu sempre estou dando exemplos bobinhos dentro de sala de aula, para mostrar para as pessoas.
Nada de bobinhos.
Nos permeia para todos os lados. Se vocês me permitirem, eu vou trazer um dos meus mega.
Fique à vontade.
Um dia desse, não tem muito tempo. Eu até escrevi um artigo já sobre isso, que eu achei bem interessante. Eu estava aqui na minha casa e a minha cadelinha, que é impossível, pegou um cabo de vassoura e estava rolando com ele, batendo em tudo, com ele na boca. Aí eu peguei, ralhei com ela e peguei o cabo de vassoura e pendurei no lugar das vassouras na parede. Quando eu me virei para ela, não sei se vocês já viram essa posição que o cachorro tem, que ele vira a cabecinha assim de lado.
Sim.
Parecia que ela estava até franzindo as sobrancelhas. Ela era pura indagação. Como se ela dissesse, que maluquice, esses cinturões são doidos. Que diferença tem esse negócio, estar no chão ou estar na parede? Eu olhei para ela, senti aquela interrogação, aquela estranheza dela e pensei, gente, se eu pudesse falar uma língua que ela entendesse, ainda que ela entendesse as minhas palavras, ela não conseguiria entender as minhas razões. Porque eu precisaria apelar para conceitos complexos, como, por exemplo, estética, ética, justiça, ordem, que são conceitos que ainda não é o momento dela entender. Portanto, não daria, ainda que ela falasse a minha língua. A única solução que existe para ela é perceber o meu amor por ela e me amar de volta e confiar em mim e caminhar, que em algum momento ela entende. Eu parei de repente e pensei, será que não é mais ou menos a mesma coisa de Deus conosco? Tem determinadas coisas que a gente quer que ele dê satisfações para a gente.
Nossa, perfeito.
Ainda que ele falasse a nossa língua e pudesse dizer, faltam elementos para que a gente compreenda isso agora. Só tem uma saída. Amá-lo, perceber o amor dele por nós e caminhar.
E caminhar junto.
Ter os elementos para poder entender. E teremos em algum momento. Mas sem essa confiança fica impossível que viramos garotinhos rebeldes, né? Querendo que tudo seja traduzido na nossa língua. Faltam elementos de maturidade, nível de consciência, para que a gente entenda muitos dos propósitos da natureza. Às vezes não temos propósito nenhum na nossa própria vida. Que podemos nós saber dos propósitos da natureza? Perfeito. É uma boa coisa para entender os propósitos da natureza e começar a ter propósitos com a nossa vida alinhados com a natureza, como diziam os estoicos. Então, essa confiança nas leis da vida seria um poderoso elemento para dirimir bastante da nossa dor. Nos daria confiança. Nos daria mais possibilidade de caminhar. Não só isso. Eu recomendo muito também a generosidade. Porque quanto mais pensamos na dor do outro, menos sentimos a nossa. E mais vamos nos realizando. Mas, do ponto de vista estoico, a herança da confiança nas leis da natureza, do universo ordenado, seria perfeita no momento onde somos cercados de tanta dor. Não acreditar no acaso. Dirimir a arbitrariedade dos fatos que estão à nossa volta. Isso nos dá serenidade. fez isso com eles e pode dar essa mesma realização e harmonia para nós também. Somos seres humanos, podemos herdar esse mesmo ensinamento. Não precisamos reinventar a roda. Podemos rodar em cima dessas que já foram inventadas no passado, não é isso? E inventar a felicidade humana é mais difícil do que inventar a roda. Podemos pegar esses elementos dos homens que foram capazes de se realizar humanamente. Esse é um excelente conselho.
Perfeito. Nossa, acho que eu ficaria aqui o dia inteiro ouvindo a professora e mais essas 500 e tantas pessoas, a voz, meu Deus do céu, o que foi isso? Eu tô emocionada, professora. Esse final foi de arrepiar. Eu acho que todo mundo concorda comigo aqui, que eu tava vendo as palminhas e maravilhosa, maravilhosa. Eu só tenho a agradecer, foi uma honra essa noite pra gente, muito especial. A gente tava muito ansiosa, né, Ari? Mas a gente sabia que ia dar tudo certo, porque a senhora é um poço de humildade. Só de ter aceitado o nosso convite é algo assim que tem muito valor para todo mundo. E eu quero ver se alguém tem alguma pergunta. A gente também não quer tomar muito tempo da senhora, que eu sei que é super precioso, tá? É, se alguém tiver alguma pergunta relacionada ao tema, alguma dúvida, pode mandar que a professora, se quiser, vai responder. E Ari, você quer fazer alguma recomendação final? A professora, fiquem à vontade, enquanto o pessoal se decide.
Não tenho mais nada que falar, esse final, professora.
Tá impactada.
Não tenho nada.
Existe uma coisa, Marina, que você falou no início, que eu queria até te parecer um pouco, porque você falou no início, que é o curso que eu fiz. Eu fiz um curso.
Fique à vontade.
Eu peguei alguns ensinamentos do estoicismo como um todo. Da Trindade Latina, que é o que a gente tem, né? Da Tríade Latina, que é Epíteto, Sêneca e Marco Aurélio. E fiz um cursinho que são máximas estoicas para todos os dias, para você repetir 3 vezes ao ano. Máximas acompanhadas de reflexões recomendadas e exercícios práticos recomendados. Esse curso, que é a Agenda Estoica, Como Viver o Estoicismo, quem tiver interesse pode... ou escrever para o www.idealix.com.br
Então, escrevam aí, pessoal. Escreva aí o site para o pessoal poder dar um print, tá? E o site é o seu site ou o da Nova Acrópole, professora?
Não, basicamente esse curso é um curso que eu fiz através da Idealix.
Da Idealix.
E é muito simples, né? Mas ajuda você a assimilar algumas coisas. A intenção foi fazer com que essas máximas pudessem ser, digamos assim, explicar como é que se reflete sobre uma máxima e como se cria exercício, para depois você mesmo fazer isso. É um treinamento de como se traz a filosofia para a vida. Uma opção para aqueles que têm interesse. Está lá no idealix.com.br.
Idealix.com.br, pessoal. Eu acho que a maior parte do pessoal que está aqui vem do seu público, professor, então... Quem não for, quem for aqui do meu perfil ou do perfil da Ari, sigam a professora. Aquele perfil é assim, é um mar de conhecimento que você... Eu vou salvando tudo e vou consumindo aos poucos, porque é muita coisa. Toda live da professora, IGTV, vídeos curtos. É, a senhora tem todo o comentário do livro Arte de Viver, né? Que é um livro... muito simples, muito acessível e extremamente profundo, né, professora? Então, aí, quem gostou dessa live, quem gostou do assunto, quem não conhecia o assunto, tá aí o perfil da professora, aí, ó, colocaram o site, tá? Então, pessoal...
E mais importante que tudo, Marina, é falar que, na verdade, todas essas coisas são ensinamentos da Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia da qual eu sou simplesmente uma professora. As coisas que eu falo sobre estoicismo, os cursos que dou, as palestras, são ensinamentos, são uma amostra do que a gente faz em sala de aula no nosso curso de filosofia. Tá? Então, aqueles que queiram conhecer fisicamente a Nova Acrópole, agora estamos numa época meio complicada, né? Mas algumas escolas estão fazendo cursos de filosofia virtual nessa época. O nosso principal produto é o curso de filosofia. É uma instituição que está em mais de 60 países no mundo e em mais de 80 sedes no Brasil. Só você entrar lá no acrópole.org.br.
Perfeito.
E também conhecer o nosso trabalho no YouTube. Nós temos mais
que de 500 palestras
no YouTube. Basta digitar Nova Acrópole no YouTube e você vai bater lá. Tá certo?
Isso aí, pessoal. Fica o convite. Ari, considerações finais? Alguma observação?
Gente, se inscrevam nos cursos dela, não tem como vocês não ouvirem isso aqui e não se inscrever, gente.
Por isso aqui favor. Foi só uma amostrinha, né, Ari?
Isso, só uma amostra. Muito obrigada mesmo.
Da profundidade.
Por ter aceito o convite. Foi maravilhosa. Foi maravilhosa essa live. A senhora é uma inspiração pra gente e eu espero que a senhora continue tendo muito sucesso na sua carreira, na sua profissão. E espalhando conhecimento e ensinamento por aí, viu? Muito
de uma obrigada. Maneira tão simples, né, Ari? Que a gente consegue entender de uma maneira tão acessível para o pessoal que é leigo, para o pessoal que não é. Enfim, professora, muito obrigada, tá? Que Deus te abençoe, que a senhora se conserve essa pessoa maravilhosa, extremamente culta, inteligentíssima, um modelo a ser seguido, tá? E admirado por todos nós. Muito obrigada pelo nosso convite, o Clube Lumen, tá? A gente agradece em nome de todos os membros, tá? Muito obrigada, uma boa noite, pessoal que esteve aqui, boa agradecer noite. A participação de todo mundo,
eu
né?
Também
foi
agradeço
maravilhoso.
A participação de todo mundo e torço para que vocês continuem lendo livros dessa qualidade. Meus parabéns.
Vamos continuar.
Muito obrigada.
Muito obrigada. A senhora quer fazer algum arremate? Fique à vontade,
Não, vamos se dar um despedir. Grande abraço para todo mundo.
Então, perfeito. Gente, muito obrigada. Boa noite a todos. E tchau, tchau. Muito obrigada, professora. Boa noite. Tchau, Ari.
Boa noite.
Tchau, boa
Beijo.
Noite.
Beijo.